Bezerra Hashem, da Flametet, Tratado de Avodah Zara, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechem. Estamos da Flametet Amudbet na terceira linha de baixo. Nos dois pontos, o Kvashim, Shedarkan, Atete, Betochan e Ayin. Então a gente está vendo na Mishnah e na Gemara várias coisas que o Goi produz, que o judeu não pode comer, mas ele pode ter proveito. Então uma das coisas são as conservas dos Goim. Quando os goim faziam conservas, eles acrescentavam vinho. Fala, Gmará, Amar Rizka, fala Rizka. Loxá noira shidarká, volbeadu asura filo beaná. A gente sabe que o vinho do goi é proibido para o judeu. Não só que ele não pode beber, não pode ter nenhum proveito. O judeu não pode comprar vinho do goi para vender para outro goi. Por exemplo, então, fala Rizka, que se a gente não sabe que o goi colocou vinho na conserva, o judeu não pode comer essa conserva, mas pode ter proveito. Mas se a gente tem certeza que o goi acrescentou vinho, o judeu não pode ter nenhum proveito disso, não pode nem comercializar isso. Pergunta Maomaishna Memurias. Qual a diferença, conforme risca, desse caso da conserva com vinho do goi e o caso da Murias, que a gente viu faz alguns da PIM? Revisando, Murias é a gordura do peixe com vinho. Deixando da Barbeana, os sábios disseram que o judeu não pode comer essa gordura de peixe com vinho do goi, mas ele pode ter proveito, ele pode dar isso para o seu animal comer, por exemplo. Mesmo que contém vinho. Então pergunta agora conforme risca qual a diferença, conserva com vinho, que o judeu não pode ter proveito, e esse murias, que o judeu pode ter proveito. No caso da Murias, o goi acrescenta vinho para limpar a gordura do peixe. Não é como um ingrediente para melhorar o gosto? Então lá a lei é mais leve. Fala Rizkia, no caso da Murias, a gordura de peixe com vinho, que o vinho foi misturado para limpar a gordura, conforme Hamim, o judeu não pode comer, mas pode ter proveito. No caso da conserva, o goi acrescenta vinho como um ingrediente para melhorar o gosto da conserva. Então, por isso, fala risca, se a gente tem certeza que tem vinho, o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Assim fala risca. Rabbi Yochanan discute, afilo beadu na memutar. Mesmo se a gente sabe que tem vinho nessa conserva, vinho do goi, o judeu pode ter proveito disso, não pode comer. Então, pergunta, mas está em Murias de Rabbi Mir de Asebeana. No caso da Murias, a gordura de peixe com vinho, Hamim dizem que o judeu pode ter proveito disso. Rebbe Meir diz que o judeu não pode nem ter proveito disso. Rebbe Yochanan diz que no caso da conserva com vinho, o judeu pode ter proveito. Então pergunta, mas conforme Rebbe Yochanan, qual vai ser a explicação da opinião de Rebbe Meir? Conforme Rebbe Meir, no caso da gordura de peixe com vinho, o judeu não pode nem ter proveito disso. E Rabbi Yochanan diz que no caso da conserva com vinho, o judeu pode ter proveito disso. Então, como é que Rabbi Yochanan vai explicar a opinião de Rabbi Meir? Como é que Rabbi Meir vai diferenciar entre a gordura de peixe com vinho, que o judeu não pode nem ter proveito, e a conserva com vinho do goi, que o judeu pode ter proveito? Qual é a diferença? A resposta é que no caso da gordura de peixe com vinho, dá para ver que vinho foi acrescentado lá. O vinho está visível. Então, conforme Rebbe Meir, é uma lei mais grave. O judeu não pode nem ter proveito disso. Assim como não pode ter proveito do vinho do goi. No caso da conserva, a pessoa come a conserva, ele não tem como ver o vinho. O vinho não está visível. Então, uma lei mais leve, fala Rabbi Yochanan. O judeu não pode comer, mas pode ter proveito. Cônjuros, etaritru, favitzi, shen badagá. A Mishnah também diz que se o goi preparou uma comida de peixe, o judeu não pode comer isso, porque suspeitamos que o goi misturou um peixe não kasher. E a Mishnah também menciona que o judeu não pode comprar do goi hilak, é um peixe. Mas hilak, qual é esse peixe? Amarav nachum baraba, amarav, falou sabe o nome de rab. Zu sultanit. Hilak é sultanit. É um peixe que é kasher. É uma espécie de peixe que tem escamas e barbatanas. Mas quando esse peixe é jovem, ele não tem escamas. E o judeu não pode comprar esse peixe do goi. O Ibrimassura, por que não? Na prática, é um peixe kasher. Ibrimassura, olá, imá. Porque suspeitamos que o goi está vendendo esse peixe, hilak, jovem, que não desenvolveu ainda escamas, e o goi misturou espécies de peixe não cachê, que são espécies que não têm escamas. Vê-se que o goi está vendendo hilac, que não tem escamas. Este chouriço que o goi acrescentou também outros peixes que não têm escamas, porém peixes não cachê, de espécies que não têm escamas. Então, se essa suspeita, o judeu não pode comprar hilac do goi. Tanto não falar breta. Eu não achava a tid legade, lachar zman, que gona strutanit ve afis. Arez é mutar. Falar breta. Se a espécie do peixe tem escamas, mesmo que esse peixe não tenha escamas ainda, não desenvolveu as escamas, o peixe é kasher, como no caso da hilac que a gente viu. Yesh lo achav, ve atid lashir, ve shar shole minayam, que gona kunas, ve afunas, ktas patias, ve achsapatias, ve atunas, mutar. Se o peixe no mar tem escamas, e quando a pessoa tira o peixe, as escamas se descascam. Mutar é uma espécie de peixe que tem escamas, o peixe é kasher. Continuamos. Achris Rabi Aval be Keisari. Rabi Aval avisou na cidade de Keisari que vê Dagim, vê o Baran, Nikhim, Mikol Adam. A pessoa pode comprar peixe moído e ovos de peixe, caviar, de qualquer pessoa daquela época. Porque rescatando num baí mera me plusa ve aspamia. Porque, por padrão, o peixe moído e o caviar da época vinha dessas regiões, plusa e aspamia. E o peixe dessas regiões era peixe cachê, tinha escamas e barbatanas. Que a damar abai, como o que disse abai, haitzachnata de bevnaara sharia. A pessoa pode comprar peixe moído, mesmo que não dá para ver se o peixe tinha barbatana ou escama ou não. Se ele está comprando esse peixe moído que provém desse rio Bev, é permitido. Mas então, por que a Rabai tem tanta certeza que o peixe desse rio são peixes kasher? E lima mishum del difemaya, vai dar também que o andeleitle e chuta shidra beduchta del difemaya lomatzikai. Talvez o motivo de Abai é porque esse rio Bev tinha uma correnteza muito forte. E o peixe não kasher não tem coluna vertebral. Então, talvez o motivo de Abai é que num rio com uma correnteza tão forte, um peixe não kasher não consegue viver lá, ele não tem coluna vertebral. Talvez esse é o motivo de Abai, falando que não. Da carrazinha de cai, a gente vê que mesmo em locais com correnteza forte, tem peixes não kasher vivendo lá. Não pode ser que esse é o motivo de Abai. E lá me chum de milichemai. Talvez o motivo é porque a água desse rio bebe é uma água salgada. Vai dar também que vende leite de calfi, bedukta de milichemai lomatzikai. E o peixe não kasher que não tem escamas não consegue sobreviver em água salgada. Talvez esse é o motivo. Da carrazinha de cai também a gente vê em locais com água salgada que peixes não kasher conseguem viver. Uma coisa não tem a ver com a outra. E ela me chum de mamar betina daqui também. Então o motivo de Abai é porque no rio Bev, os peixes não kasher não conseguem se reproduzir. Então fala Abai que a pessoa pode comprar peixe moído do rio Bev, porque ele pode avaliar que o peixe é kasher. Os peixes não kasher não vivem lá. A maravilha fala a vina. Raída de kashaf, ribei, nar, guza, venar, gamda, assiri. Agora que o rio Guza e o rio Gamda desembocam nesse rio Bev, e nesses outros dois rios, peixes não kasher vivem lá, a pessoa não pode comprar peixe moído que vem desse rio. Porque pode ser que os peixes não kasher vieram do rio Guza e do rio Gamda. Amar Abai fala bem. Hai hamra de ama shari, tura de ama assi. O peixe burro é kasher e o peixe boi não é kasher. Nesse maneiro tem um sinal para se lembrar disso, tamé taor taor tamé. O burro, que é um animal não kasher, no seco, no caso do peixe, é um peixe kasher. O boi, que é um animal kasher, no seco, no caso do peixe, o peixe boi não é kasher. É o oposto. Amaravashi fala abaixo. Shvarnuna shari, kdashnuna asir. Um peixe chamado shvarnuna, não está claro o que é um peixe kasher. O peixe kdashnuna não é kasher. Nesse maneiro, um sinal para se lembrar, Kodesh Lashem, Kdash Nuna, tem o nome Kdash de Kadosh, é uma referência a Kodesh Lashem, que o que é santificado para Hashem é proibido. Então, que dá, é um sinal para lembrar que Kedash Nuna, esse peixe, é proibido. E cada vez tem outra versão, Kvar Nuna Asur, que é um peixe chamado Kvar Nuna é proibido, desse maneiro, um sinal para se lembrar disso, que Vreu, Vdeku, Havim, assim como o túmulo, Kever é proibido, é impuro. Kvar Nuna também é um peixe impuro. Continuamos, Rebbe Akiva Ikla de Ginzak. Rebbe Akiva viajou para Ginzak, um local. Aito de Kamei ao Nuna da Avadam ele Hipusha. Trouxeram para Rebbe Akiva um peixe chamado, que parecia com um peixe chamado Hipusha. Rebbe Akiva não tinha certeza se esse peixe é kasher ou não. Não dava para ver muito bem as escamas. Ele colocou o peixe numa cesta, as escamas descascaram um pouco e Rebbe Akiva permitiu o consumo desse peixe. Tem escamas e barbatanas. Ravashi Iklale Tamduria. Ravashi foi para Tamduria, um local. Aitule Kamei Haun Luna. Davodamele Tzlofra. Trouxeram para ele um peixe que parecia com Tzlofra, um peixe conhecido, mas ele não tinha certeza se o peixe era kasher ou não. Naktele Adiyoma Chaz Davabitzim Heveshare. Ravashi pegou o peixe e colocou na luz do sol. Ele percebeu que tem escamas bem pequenas e permitiu o consumo desse peixe. Ravashi Iklale Awatra Aitule Kamei Nuna Davodamele Shfarnuna. Ravashi viajou para um local, trouxeram para ele um peixe que parecia Shfarnuna, mas ele não tinha certeza se era kasher ou não. Ele colocou o peixe num utensílio branco e percebeu as escamas um pouco mais escuras. Com esse contraste com o utensílio branco, ele percebeu as escamas e permitiu esse peixe. Rabba Bar Barhana Ikla Le Akra de Agma. Rabba Bar Barhana foi para Akra de Agma. Krivulei Tzachnata trouxeram para ele um cozido de peixe. E falaram que era de Tzachnata, um peixe kasher. Ele escutou uma pessoa falando que nesse cozido tem bati. Bati é um peixe não kasher. Mas disseram a ele que é um cozido de tzachnata de um peixe kasher. Se esse sujeito chamou esse cozido de bati, nomeou o cozido de um peixe não kasher, deve ser que tem algo de errado com esse cozido, algo proibido. Ele não comeu. Disseram a ele que é um cozido de peixe kasher. Teve alguém que disse que esse cozido se chama Bati, no nome de um peixe não kasher, e não quis comer. Quando amanheceu, ele conseguiu ver, com a luz do dia, que tinha algo não kasher nesse cozido. Então ele mencionou um pasuk agradecendo a Hashem, que Hashem protegeu ele de comer algo proibido. Continuamos, a Koretil Hiltit. A Mishnah também diz que o judeu não pode comprar do goi Koretil Hiltit. Hiltit é um alimento com um gosto muito forte, não está claro o que é. Se um goi cortou esse Hiltit, o judeu não pode comer. Mas dá, por que não? Na prática é um alimento, uma fruta ou uma raiz, por que o judeu não pode comer isso? Mishnah Mavse Kelebe Sakina. O problema é porque o goi cortou com a sua faca esse Hiltit. Então, existe uma suspeita que o goi pegou essa faca uma vez, usou para cortar algo não kasher. A faca absorveu o alimento não kasher. Agora ele vai cortar hiltit. Hiltit, esse alimento vai se tornar não kasher por causa da faca. A faca da marma não tem tamle gamutá. Mesmo que, sabe, eu já disse que se um utensílio absorveu algo não kasher, e essas absorções do utensílio, são absorções não kasher, mas já se deterioraram, já apodreceram dentro do utensílio, e o gosto se tornou um gosto ruim. A pessoa usou esse utensílio para cozinhar algo kasher, o alimento continua kasher, porque essas absorções, as bliot, têm um gosto ruim, que não proíbem o alimento lá. Então, mesmo que o goi usou essa faca para cortar algo não kasher, a gente avalia que as absorções já apodreceram, já se deterioraram dentro da faca. Então, por que é proibido comprar esse hiltit do goi por causa da faca? Como aqui sim, agav hurfe de hiltita, mechalia leisha nunita, veabreino kiroten da tamre shvach veastu. Uma vez que essa hiltit tem um gosto tão forte, a gente avalia que esse gosto forte da hiltit vai melhorar o gosto dos resíduos não kasher da faca. E por sua vez, esses resíduos vão, em contrapartida, impor um gosto bom no hiltit. Por isso é proibido. Mas se esse hiltit não tivesse um gosto tão forte, seria permitido comprar do goi Se o goi pegou uma faca e cortou uma maçã, por exemplo, o judeu pode comer. Avdei de Rabi Levi, avakamaz vin hiltita. O escravo goi de Rabi Levi vendia a hiltit, esse alimento com gosto forte. Kinach nafsh de Rabi Levi, atule kamei de Rabi Yohanan. Depois que Rabi Levi faleceu, o escravo continuou vendendo hiltit. O pessoal foi para Rabi Yohanan perguntar, amrulei mal le mizaminei. Rabi Levi já faleceu, então talvez o escravo já não é mais confiado. Ou será que sim? Amalo avdosh el haver areu que haver. Falou Rabi Yohanan, o escravo do sábio é tão confiado quanto o sábio. Mesmo que Rabi Levi faleceu, esse escravo foi influenciado por Rabi Levi. Podemos continuar confiando no escravo que não cortou com essa faca algo não caché. Ravuna Barminyu mizavam tcherta meim shibei debeite de Ravamran Hasida. Ravuna Barminyumi, ele comprava Tchelet da esposa de Rav Avraham Hassida. Tchelet, como a gente sabe, é a tinta azul para tingir os fios do tzitzit. Então, essa tinta tem que ser uma tinta verdadeira. Tem uma tinta falsificada, Klailan, que é uma tinta inválida. A esposa de Rav Avraham Hassida vendia a Tchelet, válido, o original. E Rav Avraham Barminyumi, ele comprava dela. Depois, Amram Hassida faleceu. Até Nekamed Rav Yosef, ele veio para Rav Yosef perguntar: será que eu posso continuar confiando na esposa de Rav Amram Hassida, que ela está vendendo o Tchelet verdadeiro, mesmo depois que Rav Amram faleceu? Logo beadei, Rav Yosef não tinha resposta. Pagabei Hanan Hayata. Ravuna Barminyum encontrou o alfaiate Hanan. Amale Yosef, ane aminale. Falou Hanan Hayata. De onde Yosef, o pobre, vai saber a resposta? Desprezou ele a Yosef. Bedidiava uvda desvini tchertameinche de beit de Ravana. Falou esse alfaiate que ele próprio ele comprava o tchelet, essa tinta azul para o tzitzit, da esposa de Ravana. A rua de Rabi Abaraba, que é o irmão de Rabi Abaraba. Depois que Ravana faleceu, Hanan Hayata foi perguntar para Ravmatna se ele pode continuar confiando na esposa de Ravana. Logo, mas ele não tinha resposta também. Até ele camei de Raviudá me agrunha. Hanan Hayata foi depois para Raviudá de agrunha. Amarli na falta leiat. Então, Hanan Hayata tinha brigado com Raviudá me agrunha. E ele veio perguntar para ele. Então, falou Raviudá, finalmente você veio precisar de mim. E ele respondeu, ah, Yamar Shmuel, assim disse Shmuel. Este haver, arei que haver. A esposa do sábio é tão confiada quanto o sábio. Então mesmo que Ravana faleceu, a esposa dele continua confiável que ele está vendendo a tinta azul verdadeira. Então não fala braita. Eshet haver arei que haver. A esposa do sábio é tão confiada quanto o sábio. Abdoshel haver arei que haver. Também o escravo do sábio é tão confiado quanto o sábio. Haver shemet ishtou banavu bnebeto arei becheskatan. Achei hashdum. Se o sábio faleceu, a esposa dele, os filhos dele e as pessoas que moravam na casa dele continuam de confiança. Foram influenciados pelo justo em vida, continuam de confiança mesmo que o justo já faleceu. Adi Hasdu, a não ser que eles pisem na bola e se tornem suspeitos. Mas se isso não acontecer, eles continuam pessoas confiáveis. Vehen Hatzer Shemokhrim Batchelet Are Behezkata Adi Tepaser. Assim também, se tem um pátio que pessoas vendem lá a tinta verdadeira do Tchelet, do Tzitzit, eles continuam de confiança enquanto eles não pisaram na bola. Se uma vez eles venderam a tinta falsificada, são considerados suspeitos. Conjunção na fala breta. Este Amaretz Shineset Lechaver. Uma mulher era casada com um Amaretz, uma pessoa que não sabe de Torá. Se divorciou dele ou ele faleceu, e ela se casou com um sábio. Vechembitó shel Amaretz Shineset Lechaver, ou a filha do Amaretz que se casou com o sábio. Vechenavdó shel Amaretz Shinimkar Lechaver, ou se o escravo do Amaretz foi vendido para o sábio. Kulan tzrichim lekabel devrei chaverut. Uma vez que a esposa, ou a filha, ou o escravo viviam com alguém que não sabe das leis, quando eles passam a viver com um sábio, eles têm que se comprometer a se comportar conforme a lei, conforme as instruções do sábio, para serem confiados cegamente. אבל יש חווה שנעשית לעם הארץ, וכן ביתו של חווה שנעשית לעם הארץ, וכן עבדו של חווה שנקרא לעם הארץ, פורי סי האספוזת הוא סביו, סג'בורסיו דלי או אליפרסיו, אי פסוע סיכזו קום עם הארץ. הפסק כי נאום סבי. Ou a filha do sábio que se casou com um amaretz, ou o escravo do sábio que foi vendido para um amaretz, e não tzrichim le kabel de brecha brud, le katrila de ver bime. Fale bime eles com um shimon de confiança. A esposa vivia com o sábio, a filha ou o escravo, mesmo que eles passam a viver com um amaretz, eles continuam pessoas confiáveis, e é permitido comprar deles comida, comprar deles a tinta azul do tchelet, assim por diante. Assim fala bime. רבי דה אומר, הרי הם צריכים, אף הם צריכים לקבל דברי חברות וכתחילה. פאלה יהודה אומרתו כי המולר, הפיליה או הסקרבו דשם ג'ביבי כמו סבי פסם ג'ביבי כמו המארץ פרנסרים כמו פיאדוס, אלה סטיין כי סי קומפרומטטי כי דקלרה פרס אוטורידליס כי זבון קונצ'נועה סי קומפורטנדו כמו מנדו פיגורים פרסרים קונפיאדוס סגה מנצ' וכן היה רבי שמעון אלעזר אומר כמו רבי שמעון אלעזר קונטו, מעשה באישה אחת שנשאת לחבר והייתה קושרת לו תפילין על ידו. נשאת למוחס והייתה קושרת לו קשרי מוחס על ידו. אמרו לי, אלא קזדה כמו ג'וסטו, אלא קריאת אומריטו ג'קולוקאוס תפילין, נוברסו דלי. אף היא אינפלואנסיאלה פורלי סקומפורטו ב. אלא דשו ג'י הסתה כמו ג'וסטו, סג'בוסיו ג'גמו זו לפלסיהו, אלא סקזו כמו פיסקל. Era uma pessoa desonesta que confiscava as propriedades dos judeus para o governo goi. Ela foi influenciada por ele e foi confiscar as propriedades junto com ele. E ela amarrava no braço dele os documentos das propriedades dos judeus. Então você vê que a mulher é influenciada pelo marido. Mesmo que a mulher era casada com um justo, ela passa a ser casada com um amaretz, ela passa a ser suspeita. E se ela faz, se ela declara que ela vai continuar se comportando bem, ela continua de confiança. Amará fará, chavita sur bechotam echad, champak mutar bechotam echad. Fará, Deus, um judeu está mandando algo para outro judeu como um entregador goi. Se ele está mandando chavit, são as iniciais de quatro coisas, ele tem que fazer dois lacres. Se ele está mandando champak, outras quatro coisas, é suficiente um lacre. O que significa isso? Halav, basar, yain, tchelet. Chavit são as iniciais de halav, leite, basar, carne, yain, vinho, e tchelet é a tinta azul do tzitzit. Então, são coisas de valor. Se um judeu está mandando para outro judeu com um entregador goi, leite, ou carne, ou vinho, ou a tinta azul do tzitzit, ele tem que fazer dois lacres. Porque se suspeita que se ele fizer um lacre só, o goi vai querer substituir isso que o judeu mandou de valor com algo falsificado ou um alimento não kasher do goi, ele lucra com isso. Então ele é suspeito de falsificar um lacre. Mas dois lacres já limita bastante a suspeita. Isso é se ele está mandando algo de valor, como leite, carne, vinho e a tinta azul do tchelet de dois lacres. Asurim yokotamecha. Chiotit, viramos a página. Murias pat gvina. Champak são as iniciais de Hiltit, aquele alimento que tem o gosto forte que a gente mencionou antes, que não é algo de valor. Muriasa, gordura do peixe com vinho. Pat, o pão. Ou gvina, o queijo. Mutarim bechotam echad. O judeu está mandando com o entregador goi, ou esse alimento com gosto forte, ou gordura de peixe com vinho, ou pão, ou queijo, são coisas de pouco valor. É suficiente que o judeu faça um lacre só. Não suspeitamos que o goi vai falsificar esse lacre para ter um lucro tão pequeno. Qual é o receio com relação ao pão? O judeu está mandando pão para outro judeu. Ele tem que lacrar uma vez. Talvez a suspeita é que o goi vai ver o pão do judeu, um pão fresquinho, de boa qualidade. Ele vai querer trocar esse pão fresquinho pelo pão velho que ele tem na casa dele. Talvez essa é a suspeita, falando que não. O judeu recebendo o pão vai perceber que esse pão não é o que ele encomendou. Não, o pão fresco. Então, o goi vai se desmascarar se ele fizer isso. Ele não vai fazer isso. De Rita Bedesari, talvez a suspeita é que o goi vai ver o pão de trigo do judeu. Ele tem um pão de cevada na casa dele. Ele vai querer trocar o pão do judeu pelo pão de cevada. Não é uma ideia. O receptor vai perceber. Ele encomendou um pão de trigo e recebeu um pão de cevada. Então, quase suspeita. E que a Haddad, talvez o caso é que o judeu mandou um pão fresco de trigo, por exemplo, e o goi tem um outro pão parecido na casa dele, ele vai trocar. E o receptor pode não perceber que vai ter que contar errado, ter não comezar. Por isso, uma vez que o judeu lacrou uma vez, para o goi substituir, ele tem que falsificar o lacre. Então, não avaliamos que ele vai falsificar o lacre para ter um lucro tão pequeno, substituindo um pão por um pão tão parecido. Então, um lacre é suficiente. Rav disse que o queijo é algo de pouco valor. Então é suficiente um lacre. Antes disso, Rav tinha dito, aparentemente, que se o judeu manda leite para outro judeu, precisa de dois lacres. Se o queijo é de pouco valor, também o leite é de pouco valor. Porque no caso do leite precisa de dois lacres, no caso do queijo é suficiente um lacre só. Amarav kanapik halav. Falav, cara, quando Rav ensinou Havit, o Het, não se refere a Halav, não se refere ao leite. Para o leite é suficiente um lacre mesmo, como queijo. O Het se refere a Hatihad Dag Sheba Siman. Se o judeu está mandando um pedaço de peixe para um outro judeu como entregador goi, um pedaço de peixe que não tem a marca do judeu. Então, já suspeita que o goi vai pegar esse pedaço de peixe e substitui por um pedaço de peixe não cachê. Então, por isso, uma vez que o peixe vale bastante, o judeu tem que mandar com dois lacres. Pergunta aí no Bassar. Rav já mencionou que se o judeu manda carne, tem que ter dois lacres. Então, para quem tem que mencionar outra vez carne de peixe? Dá no mesmo, aparentemente. Trigava no Bassar. Rav me ensinou os dois tipos de carne. Carne de peixe e carne normal. Para dizer que nos dois casos é necessário dois lacres. O Shmuel Omer fala parecido. Baita sur bechotá mechad. Se o judeu manda bait, tem que ter dois lacres. Mechag, mutar bechotá mechad. No caso de mechag, é suficiente um lacre. O que é bait, o que é mechag? Basar ya entrer. Bait é carne, vinho e a tinta azul do tzitzit. Masurim bechotá mechad. São coisas de valor. Se uma suspeita grande que o goi vai querer substituir com algo não caché, então são necessários dois lacres. Murias Hiltit Gvina Mechag é uma referência a Murias, a gordura de peixe com vinho, é algo de pouco valor. Hiltit, esse alimento com gosto forte. E Gvina, o queijo. Mutarim Bechotam Mechag, vez que são coisas baratas, é suficiente um lacre. O lucro do goi vai ser mínimo. Ele, por padrão, a gente não vai cogitar que o goi vai falsificar esse lacre para obter um lucro tão pequeno. Perundum Alishmoel Hatihad Dag Shelba Siman. Por que Shmuel não mencionou se o judeu manda para o outro carne de peixe, ele nem tem que lacrar duas vezes? Aí no Bassar, Tregabri Bassar, Lomri, Shmuel incluiu também a carne de peixe na palavra Bassar, na palavra carne, não diferença entre carne de peixe e carne normal. Dando o mesmo, é algo valioso, então para ele mandar com o goi tem que ter dois lacres. Continuamos a trabalhar na palavra. Enokhinimach mechag besúria. Um judeu não pode comprar, mesmo de um outro judeu, em Súria, essas seis coisas. Loiai, não pode comprar vinho. Velo muriach, nem a gordura de peixe com vinho. Velo halaf, também não o leite. Velo melach, sal de kondrit, também não um tipo de sal. Velo hiltit, nem esse alimento com gosto forte. Velo gvina, também não o queijo. Elamina munche. Ou seja, os judeus em Súria, numa cidade da Babilônia, eles não eram suspeitos de comer algo proibido, mas eles eram suspeitos de revender algo proibido, comprar do goi essas coisas e vender mesmo para judeus. Então, isso é proibido por Lifnei Ver, ele está proporcionando a um judeu uma situação de pecado, mas o pessoal em Súria era suspeito disso. Então fala Breiton, um judeu não pode comprar mesmo de outro judeu, nem vinho, nem a gordura de peixe que contém vinho, nem leite, nem esse sal, vamos explicar qual é o sal na sequência, nem esse alimento forte, nem o queijo, porque esse vendedor é suspeito de ter comprado essas coisas do goi e está vendendo ao judeu. A não ser que esse vendedor é um vendedor profissional que tem uma boa reputação, ele não é suspeito disso, mas um judeu comum é suspeito. Se o judeu foi para a Súria e foi convidado por um anfitrião lá, ele pode comer a comida na casa desse anfitrião, porque a gente já viu que o anfitrião não é suspeito de comer algo proibido, ele é suspeito de vender algo proibido. Então, se ele está sendo convidado, ele vai comer com o anfitrião, ele pode comer. Messiah Rebbe Yehoshua ben Levi, isso apoia o que disse Rebbe Yehoshua ben Levi, da Marajá ben Levi, falou, sabe. Chegando o Balabait, Lebetô, Mutar. Sim, o judeu está visitando Súria, e um anfitrião mandou comida para esse judeu, o judeu pode comer. Mas então, Balabait, Loshav, Eketera, Beachal, Issura, Vechimeshager, Levi, Maite, Beachal, Vechimeshader, Levi. Porque na casa do anfitrião ele come carne kasher, come comida kasher. Se ele está mandando para essa visita, comida, é a comida que ele preparou na casa dele para ele comer, está mandando também para essa visita. Essa visita pode comer. Assim como ele poderia comer na casa do anfitrião. Mas comprar de um judeu lá, a pessoa tem que tomar cuidado. O melach salekondrit, um tipo de sal que o judeu não pode comprar do goi. Mas melach salekondrit, que tipo de sal é esse? É maravilhoso, mas o melach shekol salekondrit romi. É um tipo de sal que era comido bastante no Império Romano. Eles misturavam gordura de peixe, não kasher também, no sal. Então, o judeu não pode comer isso. Então, vamos falar, Braita, Melach, Salekondrit, Shchorah, Asura, Levana, Muter. Vamos ver três opiniões sobre isso. Deveria Mimir. Fala Mimir que se esse sal ele é escuro, o judeu não pode comer. Se é claro, ele pode comer. Isso é uma opinião. Deveria Mimir. Fala, Rebidão, ao contrário. Se o sal é claro, não coma. Se o sal é escuro, pode comer. Rebidão, Ben Gamliel, Mishum, Rebichanel, Ben Gamliel, Omer, fala o sal, uma outra opinião. Zuvem, Zuva, Surá, não faz diferença se o sal é claro ou escuro, é proibido comer. Espera, Mará, 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 a opinião de que diz que o sal claro é proibido, é porque suspeitamos que o goi vai colocar no sal gordura de peixe claro, não um cachê. A outra opinião que diz que se o sal é escuro é proibido, o sal claro é permitido, é porque ele avalia que os goim eles misturam gordura de peixe não cachê escuro, não claro. A outra opinião que diz que não faz diferença é claro ou escuro, avalia que os goim misturam também gordura de peixe claro ou escuro, não kasher, no sal. Amar Beval, Mishum, Rabi Chanel, Ben Gamliel, falou, sabe? Zaken Echad Abish Shkunatenu, Shemachrik Paneh Abishuman Chazir. Tinha um velho, na nossa região, que ele pegava o sal e misturava com gordura de porco. Então, é um receio que também os goim façam isso. Harelo Asturini, a última coisa que a Mishnah diz é que tudo isso que a Mishnah mencionou, vimos vários casos, algo que o goi cozinha, o leite do goi, as conservas, vários casos que a gente viu, que o judeu não pode comer, mas pode ter proveito. E a Mishnah, na conclusão, fala a mesma coisa. Esses são os alimentos que o judeu não pode comer do goi, mas ele pode ter proveito. Lema ultima, o que esse final veio acrescentar? Qual é a novidade desse final? Le risque lema ultima beador. Então, vimos a opinião de risque no começo do shiur, que se o goi faz conserva, e temos certeza que ele colocou vinho, fala risco que o judeu não pode ter o mínimo proveito dessa conserva. Assim como ele não pode ter proveito do vinho, do goi. Então, conforme risco que a Mishnah veio dizer, esses são os alimentos que o judeu não pode comer, mas pode ter proveito. E o caso da conserva é só se a gente não tem certeza que o goi colocou vinho dele, mas, numa situação diferente, se a gente tem certeza que o goi colocou vinho dele na conserva, então, fala a Mishnah, é proibido ter proveito também. Assim, Hizkia vai explicar a Mishnah. Rabbi Yochanan, mas Rabbi Yochanan discutiu com Hizkia. Disse Rabbi Yochanan que mesmo que tenha certeza que o goi colocou vinho na conserva, o judeu não pode comer, mas pode ter proveito. Então, o que essa conclusão da Mishnah veio acrescentar? Qual é a novidade? Conforme Rabbi Yochanan, esse final da Mishnah vem indicar uma lei de Rabbi Meir. Também se sustenta, como a gente também viu, que se o goi fez muriás, essa gordura de peixe, com vinho, o judeu não pode ter proveito disso. Então, falou a Mishnah, esses são os alimentos que o judeu pode ter proveito, isso vai excluir a muriás, conforme o bebê, que o judeu não pode ter proveito, porque tem vinho do goi. Também que vinhado betuniaki, que é um queijo de uma região, que o queijo era preparado no estômago de um animal de idolatria também, que conforme o bebê, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso, não só que não pode comer. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah que vai citar alimentos que o goi prepara e o judeu pode comer. Desde com muito mais, meu pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.